Estamos de volta aqui no terceiro bloco do Discoteca Gazeta. Tá passando rapidão, hein, Márcio?
Eu tô falando pra você, vai ter que fazer mais uma edição,
né? É, mas fala de música boa, né? Da história da música, a gente gosta, por isso até que o programa existe, porque a gente sempre levanta esse tema e é um tema que dá pra passar horas e horas conversando aqui sobre a arte, né? Da música. Vamos de música, então?
Vamos de música.
Abrindo aqui o bloco, depois do break comercial, Fátima Guedes, 11 fitas, composição dela mesma.
Discoteca Gazeta.
Sou cortesia, tava lá morto e posto um desregrado. 11 tiros fizeram a avaria e o morto já tava conformado. 11 tiros num morto e pra que tantos? Esses tempos não tão pra ninharia. Não fosse a vez daquele um outro ia. Deus o livre, morresse assassinado. Pro seu santo não era um qualquer um. 3 dias num terreno abandonado, ostentando 11 fitas de algum. Quantas vezes se leu nessa semana? E essa história é contada assim por cima. A verdade não rima, a verdade não rima. Deus o livre, morresse assassinado. Pro seu santo não era um qualquer um. 3 dias no terreno abandonado, ostentando 11 fitas de Ogum. Quantas vezes se leu nessa semana? E essa história é contada assim por cima. A verdade não rima, a verdade não rima. A verdade não rima. Não rima.
Aí você ouviu Fátima Guedes, 11 fitas, aqui no Discoteca Gazeta. Léo Kench, você tem uma pergunta aí que tá desde o bloco passado engatilhado, né?
Tô guardando aqui.
Vamos lá.
Tá bom. Os LPs que não entraram no livro 1979, que vai ficar pra próxima edição. Você sabe qual é, Célia?
Não, na verdade, primeiro, tem duas informações aí. Primeiro que o 1979 continua... em pré-venda no www.catarse.me/179. Depois que a gente finalizou a matemática inicial do livro, nós avaliamos, principalmente até a editora, a Cris e a equipe dela, avaliamos que poderão ter outros LPs além dos que já foram divulgados. A ideia é que nós cheguemos a 100.
Olha.
Que é uma coisa de maluco, isso daí não é uma matemática boa, significa que a gente fez um valor e vai gastar mais, mas em contrapartida as pessoas vão receber mais informações sobre discos que não estavam naquela lista. Só que nesse momento a gente não pode dizer quais os discos, porque alguns textos ainda estão sendo produzidos. Mas aí... Por exemplo, no 1973, alguns LPs acabaram faltando porque a gente não encontrou na época, gente que fizesse os textos a tempo. Por exemplo, ia ter o disco do Marco Ribas, não teve. Ia ter o disco dos Cinco Anjos, não teve. Ia ter o disco do Antônio Carlos e Jocafe e não teve. Agora, pelo menos no 79, o Marco Ribas já está garantido.
Ótimo. O 1979, a gente estava falando até desse negócio das mídias online, né? Que às vezes falta encarte, falta ficha
falta
técnica.
Tudo, é informação, né?
Isso, as informações. No 1979, tem a ficha técnica também dos discos comentados? Vocês conseguiram?
Na verdade, foi uma coisa que a gente começou no 73. É bom dar crédito, graças ao apoio do Marcelo Frost, que é um grande pesquisador. Então, ele... No 73, ele ajudou bastante para encontrarmos as fichas técnicas. Os autores mandam as fichas técnicas, mas às vezes o autor não é um pesquisador tão habituado a transcrever ficha técnica, então a gente acaba transcrevendo. No 79, todos os LPs citados têm ficha técnica. Algumas fichas técnicas são gigantescas.
Nossa.
Porque as gravadoras e os produtores se preocuparam em ter isso. Por exemplo, o LP do Hermeto Pascoal tem uma ficha técnica gigantesca. Já alguns LPs, como do Emílio Santiago, não tem uma ficha técnica tão longa.
Olha.
Então isso também tem a ver com a produção, com a gravadora. Por incrível que possa parecer, os discos independentes são os que têm a ficha técnica constantemente mais ricas.
Olha que interessante, curioso,
interessante,
né?
Interessante mesmo. Então, assim, eu vou fazer uma colocação para o Célio e para o Bento também, relacionada à música popular brasileira. A gente sabe muito bem, Roberto, a gente que vive nesse meio, sabemos que tudo é um lado comercial, né? Tanto as rádios, a televisão também, existe o lado comercial no que diz respeito à fonografia. E das plataformas também, tá? Como eu acabei de citar, Spotify, Deezer, Apple, YouTube e aí por diante. Apesar de toda essa circunstância do consumo e do descarte imediato da música popular brasileira, o que, se tira, por exemplo, deste comportamento? O que, se tira de riqueza? Existe aquele ditado de muitas coisas ruins, alguma coisa boa você tira. O que se tira de bom da música popular brasileira e do momento que ela está passando exatamente?
Bento, você quer começar?
Posso começar sim, Célio. Márcio, muito legal a pergunta. Eu acho que o que a gente tira de bom nesse momento, né, e nessa revolução aí dos streamings e tal, que estão tomando conta do mercado, acho que é a gente, tipo, sair em busca mesmo, né, se forçar a sair da zona do conforto, né, de querer tudo também mastigado, tudo já filtrado, e a gente sair pesquisando, que o grande barato da música, né, pra gente que vive música e coleciona e pesquisa, é isso mesmo, é mergulhar, é garimpar, né? Então acho que cada pessoa pode ser um garimpeiro da música, assim, né? Me encanta um pouco essa que algumas pessoas vão ter essa iniciativa, sabe, a partir de agora, né? Falar, cara, parar de reclamar que não está acontecendo nada, que não tem nada legal sendo lançado. Eu vejo muita gente falando isso, né? E se você for pesquisar, for mergulhar mesmo a fundo, você vai achar muita coisa bacana, muita coisa sendo produzida no mercado independente, né, no Brasil inteiro. Como o Célio disse, né, o Brasil, país aí continental, e a produção não para. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante o resultado dessa pesquisa pessoal, desse mergulho pessoal na música brasileira, que nunca para. Então é isso que eu acho que pode ser de bom, pode ser de tirar a gente da zona do conforto.
Eu concordo com o Bento, ainda amplio um pouco. Por exemplo, na época que eu era adolescente, jovem, o meu prazer era entrar numa loja de disco e ficar olhando todos os LPs que tinham, pensar, esse eu tenho, esse não tenho, um dia eu vou ter esse, um dia eu vou ter aquele.
Era bem isso mesmo, né?
Quem é o mais velho, que já teve o prazer de entrar numa Tal Records?
Nossa.
Era um universo de discos. Aqui no Rio tinha Modern Sound, que era uma coisa assombrosa, tinha música de tudo que é lugar do mundo. As pessoas que vendiam os discos sabiam que elas estavam vendendo. Se procurasse uma música russa, tinha um vendedor que conhecia a música russa. Se você procurasse uma música dos anos 70, tinha um vendedor que... Então, isso era... Por exemplo, na Modern Sound, era muito comum encontrar os LPs brasileiros lançados no Japão.
Olha, que bacana.
Eu entrava, né, só para viajar, porque eu não tinha dinheiro para comprar mesmo, mas... Mas, por outro lado, hoje, com as plataformas digitais, muitos discos que são lançados em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente tem um acesso praticamente imediato.
Uhum.
O que falta é uma curadoria nas plataformas. Primeiro, para colocar que o LP, o álbum lançado em 1979, é de 79. Não está escrito lá no Spotify, por exemplo, 2007.
É.
Não, ele foi reeditado em 2007.
Uhum. Sim, sim.
É importante as próprias plataformas investirem numa curadoria para dizer quem toca nesse disco, quem são os compositores, quem produziu. Que, na verdade, é preguiça, porque você investe pouco.
Pode criar um link,
um,
né?
Tem um trabalho final. E você vê o seguinte, e tem uma coisa que o Bento estava falando, e sempre foi assim, e agora é mais fácil da gente entender. A música que é produzida nos outros cantos do Brasil. A música do Pará é muito rica.
Uhum.
As variantes do rock gaúcho. O samba do Recôncavo. Tem coisa muito boa sendo produzida que a gente não consome, mesmo pelo streaming, por preguiça e por causa dos malditos algoritmos.
Uhum.
Porque a gente não ouve o que a gente quer. O algoritmo indica de acordo com o que é interessante para a plataforma. A gente não pode ser, é tudo democrático. Não é.
Uhum.
Isso é uma ilusão de que o grande irmão é um grande irmão. Um grande irmão não é um grande irmão. Um grande irmão é um grande patrão. Então é isso. A possibilidade do streaming hoje é você, por exemplo, saber que saiu um disco novo do Baco Exu.
Uhum.
Eu pensaria duas vezes para comprar o disco do Baco Exu. Mas eu tenho acesso na plataforma e vou ouvir para saber se eu gosto ou se eu não gosto. Tem o disco novo do Mauro Senise, o álbum novo do Mauro Senise. Eu não ia encontrar ele com facilidade. Se ele está na plataforma, eu vou lá e ouço. Então, quer dizer, o streaming tem muita coisa de positivo. Mas é preciso as empresas do streaming tomarem vergonha e profissionalizar o produto que eles estão oferecendo.
Sim.
Tem, opa.
Porque não é. É uma entrega ridícula.
Está quase que entregando sem embalagem, né? Está entregando um produto sem capa, sem embalagem, sem conteúdo mesmo.
Não,
conteúdo
é produto. Uhum.
Não é só a parte artística, mas a parte da informação, né? Que faz parte.
Exatamente. Alguns anos atrás, eu produzi, junto com a André Agra, um álbum do Menescal, da Wanda Sá, com o grupo Bibossa.
Ah, sim.
Esse álbum está no streaming. Só que ele está na gaveta do Menescal e várias informações estão completamente erradas.
Olha, e para corrigir, né? É difícil.
Não, o problema não é para corrigir, é para eles terem boa vontade de corrigir. Para corrigir, sim, é fácil, ainda mais digital.
Uhum.
É muito mais rápido, verdade. Né? Na verdade, hoje é só querer. Pronto, exatamente. É só querer.
Uhum.
Estamos aqui com o Célio Albuquerque, idealizador, organizador, né, de 1979, o ano que ressignificou a música popular brasileira, e o nosso querido Bento Araújo com participação especial. Leonardo Kenja, com você.
Antes de fazer uma pergunta, só quero adicionar um negócio. O Célio falou sobre todos os algoritmos e a gente tá muito preso assim. E realmente tem várias músicas de diversas regiões do Brasil que a gente sabe que são boas, só que não chegam até a gente por causa do algoritmo. Então a gente tá nessas redes sociais como YouTube,
tem
Spotify,
bolha, né?
Sim. E a gente fica preso numa bolha. Então, por exemplo, eu só ouço Skank, então aí só vai vir pra mim músicas do Skank. Você vai perder a oportunidade de conhecer outros artistas famosos.
Uhum.
E falando sobre esse público, agora vou puxar pra pergunta. Qual é o público que vai consumir 1979?
Olha, a gente torce que seja um público amplo. Primeiro porque é um livro amplo, com 90 LPs, autores como Moacir Luz, Alberto Vilas, Dácio Malta, Silvio Essinger. LPs como o do Marco Ribas, da Ângela Rorô, da Lully Lucinda. É muito variado. No 73, por exemplo, teve gente que comprou o livro simplesmente porque tinha nascido em 73.
Olha lá.
Só por conta disso.
Em Niterói, quando a gente lançou em Niterói, teve uma moça que comprou e disse assim, vou comprar esse livro porque a minha filha nasceu em 73, ela vai gostar.
Uhum.
Então, em princípio, esse livro é para os diversos nichos envolvidos. Mas também, como a gente sempre ressalta, os livros que o Bento vem produzindo, e o 73, o 79, eles são, de alguma forma, parte da história do Brasil. Recortes da história do Brasil contadas através da música. Então, você sabe que Eu Tô Voltando faz parte da história do Brasil, do Maurício Tapajós com Paulinho César Pinheiro, o Bêbado Equilibrista, do Bosco e Blanc. Tudo isso, além de música, parte da história. Então, isso é importante que também sirva não só como livro de pessoas que gostem de música popular brasileira, mas pessoas que gostem de história, porque muito da história brasileira está nesse livro. Porque, por exemplo, o Bêbado e Equilibrista, A Tarde que Caía com um Viaduto, é uma verdade. Afinal de contas, foi o viaduto Paulo de Fronten que caiu no Rio, matou diversas pessoas e era muito próximo de onde o Aldir sempre viveu, que era no Estácio. Então, isso é história. Então, a gente imagina que os amantes de música brasileira e as pessoas que gostam de história do Brasil consumam o 1979 de todas as faixas etárias. Não só os idosos, mas também os jovens.
Muito bacana. Beleza, Márcio?
Muito 10, né? Muito legal essa colocação aí do nosso querido Célio Albuquerque, né? E agora as considerações finais do Célio e do Bento aqui no Discoteca Gazeta.
Meu amigo Bento, você é o mestre de cerimônias. O mestre de
cerimônias. Vamos lá, então. Que bacana, Célio. Obrigado. Obrigado a todos vocês aí pelo convite, né? De estar aqui mais uma vez na... pessoal da Rádio Gazeta, e que legal que o 1979 está saindo, né? Eu fiquei muito feliz que o livro foi financiado, que a campanha de financiamento coletivo foi um sucesso, né? Eu adoro quando livros independentes assim são financiados, e livros, como o Célio disse, tão importantes aí para a nossa cultura, para a nossa história, né? É muito legal estar fazendo parte desse projeto. Então, a minha deixa aqui para vocês, assim, quem está assistindo o programa, quem está ouvindo, né, que ainda não adquiriu o livro, entra lá, a campanha terminou, mas ele está em pré-venda, ainda dá para você fazer parte dessa história, não é isso não, Célio?
Aí é importante que ressalte-se que livros feitos como o nosso e como os do Bento, de financiamento coletivo, eles fazem parte do coletivo. Os autores, grande parte dos autores, colocou empenho na venda de cotas, na venda dos livros, na divulgação do nosso trabalho. E a gente ganha espaço porque as pessoas se tornam parceiras. E o nosso objetivo é fazer isso, abrir espaço para outras pessoas fazerem trabalhos semelhantes e que tenham a cultura, e no nosso caso a música popular do Brasil, como foco. Se houve um tempo que tinham poucos livros editados sobre música popular brasileira, cada dia temos mais. Mas é a mesma coisa que o cara diz, não tem música nova, não toca música nova, não tem rara, só tem sertanejo, só tem fã. É porque, meu querido, você não procura.
Exato.
A produção está aí, cada vez mais forte. Hoje é muito mais fácil produzir algo bom a um custo baixo do que era 40 anos atrás.
Isso é verdade.
Sim, verdade. Com certeza.
Então, hoje é mais fácil ter uma distribuição do que era há 40 anos atrás. O Antônio Adolfo, a Lully Lucinda, o Boca Livre, eles sabem o quanto era ruim e quanto era forte ter que levar os LPs nas Kombis, parar, convencer o vendedor. E depois não era só isso, era deixar em consignação e voltar e torcendo que o cara ia pagar o que ele vendeu.
Sim, muitas histórias boas aí, né, dessa fase também, da cultura também. Quero agradecer então o Célio Albuquerque, Bento Araújo, por a participação aqui no Discoteca Gazeta, dessa edição, né? Márcio, obrigado aí. O programa passou muito rápido.
Muito, a gente tá estourando bem o tempo. Tem que aumentar o horário desse programa. Fala com o diretor aqui. Um abraço, Célio, pela participação aqui no Discoteca Gazeta e pelo Bento também, aqui, né, no Discoteca, pela Rádio Gazeta Online.
Beleza, Kenji?
É isso aí. Sempre muito feliz de estar aqui nesse programa, cheio de entrevistados. Hoje temos até dois. E Vamos ficando por aqui, né?
É isso aí. Agradecendo aí o Agnel Popó, que ficou na mesa de som. Também o Nilson Almeida, que estava ali no corte das câmeras também. Para você que está ouvindo pela Rádio Gazeta Online, pode conferir o nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Gazeta 1. Tá certo? Pessoal, até a próxima, até a semana que vem. Fala, Márcio.
E a música, né? A gente vai encerrando com a música aqui colocada pelo Célio Albuquerque, né? Programada, programador.
É. Composição e interpretação de Gilberto Gil, Rebento.
Até mais, Bento. Até mais, Célio. Tchau, tchau.
Até mais.
Discoteca Gazeta.
Rebento, substantivo abstrato. O ato, a criação, o seu momento. Como uma estrela nova e o seu barato. Que só Deus sabe lá no firmamento. Se arrebento, tudo que brota, que vinga, que medra. Rebento raro como flor na pedra. Rebento farto como trigo no vento. Outras vezes rebento simplesmente.
Apresentação: Leonardo Kenji, Márcio de Paula, Roberto Vilela. Site: Heloísa Rocha. Edição e transmissão no YouTube: Nilson Almeida. Edição e sonoplastia: Agnoel Santiago Popó. Monitor: Léo Kenji. Coordenação pedagógica: Renato Tavares. Supervisão técnica: Roberto Vilela. Direção: Wellington Andrade. Superintendência da Fundação Casper Líbero: Sérgio Felipe dos Santos.